Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor, na semana passada nós falamos sobre o Acordo de Paris. Eu queria ainda continuar nesse mesmo assunto. Queria que o senhor falasse quais os compromissos que esse Acordo de Paris podem impactar para o Brasil.
O Acordo de Paris aprofunda o conjunto de diretrizes, de regras que já tinham sido fixados há bastante tempo através da Convenção Quadro sobre Mudança Climática, que foi aprovada em 1992 no Brasil, e do chamado Protocolo de Quioto, de 1997, aprovado no Japão, e que estabeleceu justamente metas para a redução do aquecimento global, ou seja, objetivos quantificados para isto. E como eu observei no programa da semana passada, as metas do Protocolo de Quioto foram estabelecidas para as grandes potências, ou para os grandes poluidores, melhor dizendo. O Brasil, por exemplo, ficou de fora. E seja porque muitos países importantes como o Brasil ficaram de fora, seja porque alguns países que estavam abrangidos pelo Protocolo de Quioto não quiseram ratificar o protocolo, é o caso dos Estados Unidos, nos últimos anos houve uma discussão muito grande para se fazer um novo acordo. E o Acordo de Paris, que estabeleceu então novas metas, foi aprovado em dezembro de 2015 na capital francesa e entrou em vigor agora em 4 de novembro, né? E, portanto, vale para regular o combate ao aquecimento global em novas bases. Ele foi aprovado no ano passado por 195 países, mas aí há um processo de confirmação que se chama ratificação, e hoje se chegou já a 92 países, o que significou a superação do mínimo de 55 que era necessário para o Acordo de Paris entrar em vigor. Por isso é que em 4 de novembro agora ele entrou em vigor, não é? E dessa vez o Brasil tem compromissos, tem metas de redução, né? O tratado, né, chamado Acordo de Paris, estabeleceu que cada país que se vinculasse ao tratado deveria estabelecer, a partir da avaliação da sua realidade, um indicativo das chamadas pretendidas contribuições nacionalmente determinadas. Em inglês, a sigla é INDC. Então, cada país fixou metas e, no caso do Brasil, são metas ambiciosas. O Brasil se compromete a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, de gases que contribuem para o aquecimento global, em 37% abaixo dos níveis praticados em 2005, né? E isto até 2025, ou seja, né, ao longo dos próximos 10 anos, o Brasil vai ter que voltar aos níveis de 2005 e ainda reduzir 37%, não é? Esta será a contribuição brasileira, não é? E isto é um esforço grande. Quais são as medidas básicas que o Brasil deverá implementar, então, nos próximos 10 anos para honrar o Acordo de Paris, o compromisso com o Acordo de Paris? Como o aquecimento global decorre basicamente da emissão dos chamados gases de efeito estufa, que são os derivados de carbono, e principalmente o petróleo, não é? A queima de petróleo é, talvez, o principal fator. Há uma primeira medida, que é justamente a alteração da chamada matriz energética. O Brasil se compromete, né, a uma participação de 45% de energias renováveis em sua matriz energética. Então, nós vamos ter que substituir grande parte da emissão de gases ou da produção de energia que vem do uso de combustíveis fósseis, né, com energias termoelétricas, com todo o sistema de transporte que é movido a justamente petróleo, por energias renováveis, como, por exemplo, aumentar a energia hidroelétrica, né, a produção de eletricidade a partir das usinas que são movidas à movimentação da água, aumentar a energia eólica, que é a energia do vento, e aumentar a energia solar, aquela que é produzida a partir da captação em placas específicas do calor solar, não é? nós já temos visto isto na paisagem brasileira, né? Os grandes moinhos de produção de energia eólica e também a produção de energia solar em grandes usinas, não é? E agora, um outro fator é o aumento do trabalho para reflorestamento, não é? E para o combate ao desmatamento. O Brasil se compromete, pelo Acordo de Paris, a restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, porque as florestas, a começar da floresta amazônica, têm um papel muito importante na chamada limpeza do ar. Portanto, o Brasil agora tem uma tarefa importante que não tinha na forma de um compromisso jurídico, agora tem com o Acordo de Paris para contribuir efetivamente para a redução do aquecimento global, que é uma condição necessária para a obtenção de um meio ambiente equilibrado e, por sua vez, para a efetivação da cidadania no âmbito global. Vamos acompanhar, então, esta evolução.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Pedro Dallari, diretor do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.